Senhor presidente, senador Adibo Diniz, senador do meu estado, senhores senadoras, senadores ainda presentes nessa sessão tarde, noite de hoje. Hoje foi um dia muito importante para o nosso estado. Nós conseguimos, senador Magno Malta, na sessão conjunta hoje, que reuniu a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a CAI e a Comissão de Relação Exterior, votar o projeto que devolve o horário do Acre. Todos os senhores sabem que o nosso estado participou de um referendo onde o povo do Acre fez a opção e escolheu que gostaria de viver no seu horário tradicional, no seu horário antigo. Lá no Acre nós chamamos de horário de Deus. E, para nossa alegria, e com certeza a alegria da maioria do povo acreano, porque o horário agora, lá no Acre, deixou de... aquela questão de quem era a favor ou era contra, isso não existe mais. O que as pessoas estavam nos cobrando, e estão nos cobrando ainda, é que a vontade do povo fosse respeitada. E aqui eu já queria lhe parabenizar o senador Aníbal pelo seu voto, votou a favor do nosso referendo. Foram 16 votos a favor e teve uma abstenção do senador Jorge Viana. Respeitamos a sua posição, até porque isto aqui é uma casa democrática. Agora, o que me deixa muito triste tem sido a posição, até porque o senador Jorge Viana, ele nos cita nome, e ele diz que políticos inescrupulosos, políticos que querem o atraso do Acre, tem dito na imprensa, nas rádios, políticos que manipularam esse referendo. Ora, como que ia se manipular referendo? Como que nós íamos interferir na decisão do povo? Porque quem está no governo é o governo do PT, que detém, eu diria, 99,9% da imprensa na mão. De que forma é que a oposição iria manipular qualquer resultado? O problema é que tomaram a decisão sem conversar com o povo. Tomaram uma decisão de uma forma arbitrária. Mudaram o nosso horário sem ouvir o povo. E o povo brasileiro, principalmente o povo do Acre, que é um povo guerreiro, que lutou para ser brasileiro, não aceita e nunca aceitou esse tipo de imposição, que custava fazer um plebiscito para ouvir se o povo queria ou não mudar de horário. E aí se vinha, ao longo desses meses, desses dias aqui, que antecederam essa votação, tentando de todas as formas atrasar essa decisão. E hoje, o senador se absteve da votação, mas como ele não se contém, fica agredindo os políticos, agredindo a classe política, tentando responsabilizar. Ele tem que citar nome, dizer quem são as pessoas que estão querendo atrasar o Acre, porque se tem, como é que nós vamos atrasar o Acre? Porque quem está no governo do nosso estado há 12 anos é o governo do PT. Como é que nós, que estamos lá com muita dificuldade, tentando apenas fazer que a vontade do povo seja respeitada, todos os dias, seja em Rio Branco, seja no Juruá, ainda é mais forte isso, Nós recebemos as cobranças. Era interessante que o senador jogasse as claras, não ficar tentando de todas as formas, como detém a imprensa, como detém a maioria das informações, Então, Eu, sinceramente, hoje estou muito feliz. Hoje nós demos um passo muito importante. As comissões se reuniram e votamos, uma votação expressiva, e se Deus quiser, vamos cumprir um interstício de 5 dias para que possamos aí sim votar na Comissão de Constituição e Justiça e vamos encaminhar para a Câmara Federal. Hoje recebi um telefonema parabenizando do deputado Flaviano Mello, que já está muito satisfeito, até porque nós temos que aqui fazer um registro que o referendo foi de sua autoria, a autoria do deputado Flaviano Mello, que já se colocou à disposição, né, e ouvi também de outros deputados federais da nossa bancada, a bancada do Acre, se colocando à disposição para que nós possamos dar a maior celeridade possível também no andamento deste projeto lá na Câmara Federal. Eu queria aqui também registrar já a minha posição, né, inclusive teve uma proposta do senador Aníbal, que preside nossa sessão na tarde e noite de hoje, e eu acho que ele tem todo o direito de propor, né, vai propor recolher as assinaturas para que nós possamos unificar o horário do nosso país. Eu quero dizer que sou contra, vou trabalhar contra, porque não concordo, eu acho que nós temos que ouvir a população de todos os estados, vamos ouvir. Vamos fazer esse debate de uma forma democrática, vamos saber se o povo do Ceará quer mudar seu horário, se o povo do Acre quer mudar de horário, se o povo de São Paulo. Nós já gostaríamos aqui, inclusive, de colocar a nossa posição, que nós somos contra esta proposta do senador Aníbal Diniz. Mas eu acho que, dessa forma, de uma forma sem rancor, sem mágoas, a gente vai evoluindo no debate, né? Agora, o que não podemos é ficar fazendo acusações, fazendo agressões, né? Como as pessoas me ligaram hoje de Cruzeiro do Sul, e o senador, através de um programa, agrediu a classe política, né? Porque quem pensa diferente, senador Magno, lá no Acre, quem pensa diferente do que está lá, vira bandido, vira inescrupuloso, não, tem que, você não pode de forma alguma sequer divergir, entendeu? E a nossa posição aqui foi uma posição no sentido de preservar uma decisão que foi tomada pela uma população através de um referendo. Eu não conheço instrumento mais democrático do que um referendo. Sinceramente, eu não conheço. Então, mas nós não estamos preocupados em agradar, nós estamos preocupados que os interesses da população do nosso Estado sejam preservados. Eu concedo uma parte ao ilustre deputado, senador Magno Malta.
Senador Petecão, eu quero dar um testemunho, até porque quando você faz vida pública, infelizmente, você tem adversários gratuitos, adversários que se fazem adversários. Isso que são adversários por ser adversário mesmo. E até porque os piores adversários são aqueles que queriam estar no lugar da pessoa e não está. E o adversário pela via da inveja também é muito ruim, porque ele queria ser você e não é. E aí o caminho mais curto é atacar e tal. Mas se a gente não relevar essas coisas, a gente acaba sofrendo muito. Mas eu quero dar um testemunho para o Acre, que me vê. Uma população, porque eu tenho um amor muito grande, um carinho, até porque participei de um momento tão importante da vida do Acre, da sua libertação, do crime organizado, do narcotráfico. Aliás, essa semana, uma rede de televisão que está fazendo aí um documentário, eu dei uma entrevista falando da CPI do narcotráfico naquela ocasião e me referindo aos crimes do Ildebrando Pascoal e como se conduziu a cassação dele na Câmara e tal, e qual foi a participação de quem. Eu me lembrava muito do ex-procurador Gessino, que muito corajoso, Luiz Francisco, do Santoro, do depoimento da Nalu Corrêa, que deve ter sido sua colega há muito tempo, né?
Nalu Gouveia,
corajosa, veio a Brasília aqui, fez um depoimento tremendo de corajoso. Depois veio, eu mandei trazer o Palito, que estava preso, o marginal. Eu me lembro de toda a história, e até porque passei alguns dias no Acre, ajudando aquele processo todo. Mas eu quero dar um testemunho desses 4 meses de senador de Vossa Excelência, enquanto parte significativa da Frente da Família. Eu sou presidente dessa frente, e temos enfrentado uma demanda e um debate muito grande aqui em favor da família brasileira. Em favor da família do Espírito Santo, do Acre, de São Paulo, de Minas, de todos os rincões desse país, que acredita em família nos moldes de Deus, que acredita em família, homem, mulher, macho e fêmea, e que respeita definitivamente as pessoas e suas tomadas de posição e decisão em favor de si mesmo, até porque Deus é o livre-arbítrio homem. Somos contra qualquer tipo de discriminação e violência contra qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas não há que uma minoria tentar nos fazer engolir ou sufocar uma maioria que não aceita. E Vossa Excelência tem sido presente. Eu não conheço uma reunião da Frente da Família que Vossa Excelência não tenha participado. Nos ministérios, aliás, nós estamos vindo do Ministério da Educação, de uma conversa significativa com o ministro Haddad, uma conversa produtiva, verdadeira, de entendimento. Lá estava o senador Vicentinho, Vossa Excelência, que professa a fé católica. O senador Vicentinho está indo agora numa representação, está com o Papa em Roma. O senador Crivella, eu estava lá, o Eros Biondini, que fala em nome da CNBB, o deputado federal, para provar que essa não é uma briga de religiosos contra pessoas, nem absoluto. Nós precisamos respeitar o homossexual nesse país, respeitar negro, respeitar portador de deficiência, respeitar evangélico, católico, quem professa fé afrodescendente. E Vossa Excelência estava nesse debate lá, no último agora, e a família do Acre há que saber, família católica, família que não professa nada, evangélicos, líderes de toda a ordem, que Vossa Excelência, nesse debate, no sepultamento desse chamado kit gay e no enfrentamento a esse PL-122 na CDH, que certamente terá o final que merece, Vossa Excelência tem sido uma peça determinante. Eu agradeço muito a Deus por ter Vossa Excelência como companheiro. Eu que comando essa frente, Vossa Excelência tem sido militante da família brasileira. Seu mandato tem sido justificado pelo seu empenho em favor de defender valores. Portanto, eu fico muito feliz de aparteá-lo e dizer, Vossa Excelência, que é preciso se resignar com algumas coisas, e quem faz vida pública de fato está exposto, e quem tem a força sobre a mídia comanda, quem não tem é obrigado a estar lendo e ouvindo algumas coisas desnecessárias a seu próprio respeito, mas saiba que o maior bem é a família. E Vossa Excelência está aqui nesse Senado cuidando da família do seu Estado, e seu povo há que reconhecer.
Eu agradeço as palavras, senador Magno Malta. E eu tenho procurado fazer um esforço grande. Eu sempre tenho dito que lá no meu estado, eu não votei na presidente Dilma, eu votei no Serra. Mas eu tenho dito que acima dos interesses políticos, partidários, pessoal, estão os interesses da minha população. E quando eu estive lá no ministro da Educação, com a Frente Parlamentar da Família, foi para que eu possa chegar lá no meu estado, porque eu sou questionado todos os dias, desse tal falado kit gay que aterrorizou o país, né? E as pessoas querem saber. E eu lhe confesso que eu fiquei muito feliz na conversa que tive com o ministro, porque, graças a Deus, ele conseguiu captar a mensagem dessa frente, uma frente tão importante que tem me ajudado muito, eu tenho aprendido muito. E aqui eu queria lhe agradecer pelo apoio que o senhor tem dado ao meu mandato, ao meu humilde mandato, mas é difícil, fazer política no meu estado é muito difícil. As pessoas não conseguem separar os interesses políticos, né, dos interesses da população. Lá no Acre é uma situação muito difícil para quem ousa enfrentar o governo estar lá. Eu sempre tenho dito, eu tenho todo interesse e que esse mandato seja um instrumento para ajudar meu Estado. Agora, calar o petecão aí não tem jeito. Não tem jeito, tem que ser no diálogo, na pressão, na força, não vai, não tem jeito. Eu O Acre lhe deve muito, é verdade. Eu naquele momento, eu era presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, o senhor fazia parte da CPI do narcotráfico. Cumpri um papel importante no meu estado. E eu nunca vi, eu vejo poucas autoridades parabenizando o trabalho da CPI. São poucas pessoas que reconhecem o trabalho que aquela CPI cumpriu lá no estado. Sempre lá, eu faço, eu fiz, né? E aqui eu queria dar esse depoimento. A CPI, doutor Luiz Francisco, né? Deputada Nalu Gouveia, minha comadre, hoje é conselheira do Tribunal de Contas. Belíssima deputada que cumpriu um trabalho maravilhoso lá na Assembleia. Então é isso, senador Magno Malta. Eu queria aproveitar para agradecer a todos os senadores que nos ajudaram naquela votação, votação maravilhosa. E, se Deus quiser, nós vamos estar devolvendo, no espaço mais breve possível, o horário que nos foi tirado de uma forma brusca, de uma forma violenta, sem consultar a vontade do povo. Obrigado, senhor presidente.